Derrota para a Argentina na Copa América, pressão, vaias, jogadores reclamando de torcedores que não apoiam, questionamentos à comissão técnica. Não estamos falando de hoje. Aliás, não estamos nem falando da seleção brasileira em si. Afinal, aqui é o entrevero. E o que tem tudo isso a ver com o foco do nosso quadro, o interior gaúcho? Tudo. O entrevero de hoje vai tratar de memória. Era 1991, mas o cenário é bem parecido com o de 2021, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. O que vamos contar agora completa exatos 30 anos neste mês de julho. Foi quando a seleção brasileira conheceu o peso do interior. E é disso que a gente vai falar, de como os maus resultados de um lado se transformam em histórias inesquecíveis do outro. Para isso, vamos voltar no tempo. Aliás, para um pouquinho antes do que a gente vai de fato contar aqui. Um mês depois do fracasso da seleção na Copa do Mundo de 90, a CBF anunciou que Paulo Roberto Falcão seria o substituto de Sebastião Lazzaroni no comando da seleção. O ídolo colorado era tudo que o Brasil precisava para mudar aquela imagem que havia deixado na Itália. Falcão era um craque, era elegante, era dono de um prestígio mundial, era estudioso, era atualizado, tinha uma grande história no futebol europeu. Para ajudá-lo, ele convidou como auxiliar Otacílio Gonçalves da Silva e como preparador físico Gilberto Tim. Logo que foi anunciado, Falcão participou do programa Roda Viva da TV Cultura e respondeu assim à pergunta do professor Rui Carlos Osterman sobre as razões que o levaram a aceitar o desafio de comandar a seleção.
Olha, eu me sinto muito à vontade de responder isso, porque eu, antes de ser o treinador da seleção brasileira, eu já falava há 6 anos atrás que nós precisaríamos modernizar o nosso futebol. Achava que nós tínhamos alguns problemas sérios e crônicos, que o mais grave, a lentidão. Então, mas nós ainda demos muito valor àquele jogador que no campo dá um domínio de bola, põe a bola no calcanhar, olha para o lado, aí mete uma bola de trivela, o cara faz o gol. A gente dá muito valor a isso. Eu acho que tem que ser dado valor, mas por que não dá um pouquinho de velocidade a esse jogador? Quer dizer, o futebol vai ganhar com isso. Então, eu acho que o nosso futebol, não digo hoje, estou voltando a repetir aquilo que eu já disse 6 anos atrás, nós somos muito lentos, nós somos muito atrasados em termos táticos.
Parece atual, né? Bom, mas o início não foi tão bom assim. O novo time do Brasil, recheado de caras novos e, portanto, jogadores inexperientes, havia perdido amistosos para a Espanha, empatado com o Paraguai, com o Chile e com a Argentina. Falcão, ainda assim, tinha esperança no trabalho. O objetivo, é claro, era o Mundial dos Estados Unidos. Mas antes da Copa de 94, porém, haveria a Copa América de 1991. E para se ambientar o clima que encontraria no Chile, Falcão resolveu encerrar a preparação para o torneio aqui em Porto Alegre. No frio gaúcho, os convocados para a competição fariam treinos especiais e alguns amistosos. E para quem está se perguntando, é aí que entra o entrevero. A seleção jogaria contra times do interior, que até tinham algum destaque no futebol gaúcho. Seriam 3 dias seguidos de jogos, 2, 3 e 4 de julho, todos no Beira-Rio. E logo no primeiro dia, o planejamento de aproximar o time, seleção, com o público ou com a torcida, foi por água abaixo. Com arquibancadas cheias, os torcedores se decepcionaram com o futebol. Eram 2 partidas por dia. Falcão dividiu a seleção em 2 times. No primeiro jogo, os reservas da seleção, que tinham nomes como o goleiro Ronaldo, que era do Corinthians, Márcio Santos, Raí, Luiz Henrique, entre outros, venceram o São José por 4-0. Raí e Mazinho marcaram gols para o Brasil, mas o destaque mesmo foi o centroavante Marcelão. Ele era um júnior do Inter e foi emprestado para a seleção para completar o time. Mas sobre ele a gente vai falar daqui a pouco. Para a seleção, foi um jogo treino qualquer. Para o São José, mesmo com a derrota, foi a glória. O time havia sido escolhido para disputar esse amistoso contra o time B pela ótima campanha que fazia na segunda divisão. E o centroavante Renato Camarão recorda o quanto foi positivo aquele jogo, mesmo com a derrota.
Aquele jogo me rendeu um contrato para jogar a primeira divisão do Campeonato Mineiro, depois tive experiências fora do país, e ali eu comecei a ser notado pela imprensa local e até mesmo nacional, porque não só eu, como os meninos do São José, a gente fez uma grande partida.
O jogo de fundo foi o mais marcante daquela seleção. O time de Falcão enfrentaria o São Luís, e era a sensação da época. O time de Juiz chegou à final da Copa Governador do Estado depois de eliminar o Grêmio, ganhando no Olímpico, e foi derrotado pro Inter do Beira-Rio. E era o Inter que já se preparava para a Copa do Brasil do ano seguinte, que ganharia a Copa do Brasil no ano seguinte, com Célio Silva, e na época ainda com Márcio Santos, Lima, Cuca, Daniel Franco, enfim. Mas voltemos a São Luís e seleção. Falcão escalou o seguinte time do Brasil: Taffarel, Mazinho, Kleber, Wilson Gotardo e Branco, Mauro Silva, Valdir e Neto, Renato Portaluppi, Careca e João Paulo. O São Luís, de Cassiá Carpes, entrou em campo com Jânio, Polaco, Caçula, Neumar e Kiko, João Luiz, Betinho, Negrini e Solis, Café e Edmundo. Pois a partida foi muito equilibrada. Bem fechado, o time de Juí não deixava o Brasil jogar. E isso, óbvio, foi incomodando a seleção. O ambiente esquentou, os jogadores ficaram bravos e inclusive agressivos, como Renato e Branco. Aliás, na foto que ilustra a página de Zero Hora e também no site GZH, é possível ver basicamente Renato atropelando o defensor Caçula do São Luís. Aliás, o Caçula mesmo vai se lembrar do que aconteceu.
A maior parte da torcida era de colorados, né? Então, e principalmente o Renato, era ídolo gremista, então a torcida começou a torcer para o São Luís e vaiar a seleção. Isso foi irritando, mesmo que tivesse ídolo colorado, que nem o Taffarel no outro lado, isso foi irritando o pessoal, irritando e já até chegar num ponto até que alguns jogadores da própria seleção começaram a bater e o jogo começou a descambar.
Caçula sintetizou: a vaia desnorteou a seleção. Branco e Taffarel reclamaram dos apupos. E Renato, é claro, não deixou por menos. Na Zero Hora do dia seguinte, sua frase entrou para o folclore do futebol brasileiro. Abre aspas para Renato: não ligo. Afinal, com ou sem vaia, esses torcedores já me deram 6 apartamentos aqui no Rio Grande do Sul. Fora outras mordomias. Quanto mais eles gritam contra mim, mais eu ganho. Nada mais Renato do que isso, né? Bom, para acabar com a chance de qualquer vaia, a CBF foi pelo caminho mais fácil. Fechou os portões. Não tem mais torcida nos jogos seguintes. Sem público, no dia 3 de julho, a seleção enfrentou os juniores do Inter. Como o time principal do Inter estava envolvido na disputa da Copa Governador do Estado, a gurizada ia servir de sparring para a seleção. E ninguém estava mais ansioso para isso do que Marcelo. Lembra dele, o Marcelão? Centroavante da base colorada, ele tinha sido destaque na noite anterior, jogando pela seleção contra o São José, fazendo aqueles 2 gols, e estava escalado para enfrentar os seus companheiros. O Marcelão vai relembrar a preleção do Falcão e os gols dele contra o São José.
O zagueiro do São José foi sair jogando pela intermediária e eu roubei a bola dele, entrei na área e chutei cruzado. E o segundo foi uma jogada do Luiz Henrique pela esquerda, ele chegou no fundo, cruzou para trás e eu vim entrando na marca do pênalti e só desloquei o goleiro. Eu lembro bem que quando, antes de começar o jogo, o Falcão chamou a gente num canto, eu, o Paulo Henrique e o Douglas, que estávamos compondo o grupo, e disse: olha, gurizada, feijão com arroz, né? Vocês joguem pros guris aí o que eles quiserem que vocês façam em campo, porque amanhã vocês estão de volta no Júnior, né? Isso aqui é só, vocês estão só quebrando o galho para nós. Mas que nada, né, cara? A gente deu a alma, a gente deu o sangue, aquela oportunidade de ter ser visto pro Brasil todo, pro mundo todo, de repente, né? Pela mídia, era o sonho de qualquer atleta estar vestindo a camisa da seleção brasileira, mesmo que fosse por um instante.
Pois nesse dia, na hora do jogo, quando ele se preparava para entrar em campo, a chance escapou pelos dedos. Marcelão ia jogar porque Bebeto havia abandonado a seleção, estava insatisfeito com a reserva. Aliás, disse que não jogaria mais pelo Brasil se Falcão seguisse como treinador. Silvio, do Bragantino, foi chamado e conseguiu chegar a tempo do jogo. Aí o Marcelo viu do banco o colega de profissão marcar 2 gols no 3-1 da seleção sobre a gurizada colorada. Mais tarde, na mesma noite, o time principal enfrentou o Aimoré. E menos pressionada pelas arquibancadas vazias, a seleção venceu por 6-0. Com 2 gols de Renato, 1 de Branco, 1 de Raí, 1 de Careca e 1 de João Paulo. Mas para o time de São Leopoldo, a derrota não atrapalhou em nada, especialmente para Zico, que não é o Arthur Antunes Coimbra, mas sim Milton Antônio Nunes Niemeyer. Havia empresários mexicanos observando a partida e o levaram para o Puebla. De lá, ele nunca mais voltou. Hoje é técnico do Sub-17 do Pachuca e ajuda a gente a recordar esse jogo.
Um jogo bem disputado, com uma capacidade técnica elevada dos atletas, que nos serviu de trampolim para vir jogar em outro país, nesse caso no México. Tive uma grande carreira no futebol aqui em México, estou orgulhoso.
Chegamos em 4 de julho, o último dia. O primeiro dos jogos treino foi contra o Rio Grande. O clube de futebol mais antigo do país em atividade não foi escolhido como adversário apenas pelo simbolismo de ser o vovô. A amizade entre o então presidente do clube, Eduardo Lawson, e o preparador físico da seleção, Gilberto Tim, ajudou o convite. Até hoje ainda tem confusão no placar por causa de um lance. A seleção fez um gol, mas a jogada foi anulada. Paraná, que era um dos juniores do Inter emprestado para a seleção brasileira, recorda essa cena.
No jogo do Rio Grande, eu sinceramente não me lembro de gol, de ter tido gol. Eu lembro que eu participei de um lance, uma bola cruzada que eu bati, e a bola, o cara desviou, a bola acabou entrando. Mas eu, na minha cabeça, até hoje, não tinha valido esse gol.
Bom, como não tem súmula, a gente vai com o que diz Zero Hora. Brasil 0, Rio Grande 0. Depois daquele jogo, o último amistoso. O Lajeadense, do técnico Gilberto Machado, foi ao Beira-Rio e fez uma partida bem equilibrada, a despeito do que o placar 4-0 para a seleção indica. Um gol cedo do Careca deveria ter facilitado as coisas, mas logo depois o time de Lajeado quase empatou. Quem conta essa cena é o centroavante Gelson.
Metade do primeiro tempo eu recebi um cruzamento do lado direito e no segundo pau eu consegui pegar de canhota, o Taffarel fez uma grande defesa no pé da trave.
No segundo tempo, já com o time bastante modificado, o Lajeadense não teve força para segurar a seleção. Renato fez 2 gols e Branco completou a goleada por 4-0. Apesar do resultado, o Lajeadense saiu satisfeito com o desempenho. O jogo deu moral para o time, que se fortaleceu e fez um ótimo gauchão. A equipe terminou em quarto lugar. Gelson foi o goleador, com 15 gols. No final daquele ano, acabou contratado pelo Inter. E hoje, curiosamente, é o técnico do próprio Lajeadense. Depois dos amistosos, a seleção viajou para o Chile e, com atuações boas e ruins, terminou a Copa América em segundo lugar. Falcão durou menos de 3 meses depois daquela competição. Sua demissão foi noticiada assim pela Rádio Gaúcha.
Ô Zé Alberto Andrade, como é que foi o dia seguinte do técnico Paulo Roberto Falcão, que ontem foi vítima de uma grande trairagem na CBF? O falso moralista Ricardo Teixeira aprontou para o nosso Paulo Roberto Falcão.
Pois eu até não, que eu quero livrar a cara do Ricardo Teixeira. Longe disso, Serginho. Agora, eu acho que o vilão da história chama-se Jorge Salgado. Esse aí virou a casaca. Jorge Salgado terminou a Copa América dizendo que estava fechado com o Falcão. Só que chegou na primeira reunião, depois de receber o relatório do Fred Oliveira, e o Jorge Salgado sentiu que se o Falcão estava a perigo, ele também estava. Então ele preservou o dele e acabou indo para o lado do Ricardo Teixeira e assumindo essa bronca.
Carlos Alberto Parreira assumiu em seu lugar, tendo como auxiliar Mário Jorge Lobo Zagallo, que sempre foram os preferidos de Ricardo Teixeira. Com alguns dos convocados por Falcão, eles conduziram o time ao tetra da Copa do Mundo de 1994. A curiosidade é que, talvez com medo da reação gaúcha pela demissão, ou ainda impactados com as vaias dos jogos-treino, os dirigentes da CBF não trouxeram para Porto Alegre nenhuma partida das eliminatórias. Convido a todos para acompanhar mais imagens e outros detalhes desses jogos em Zero Hora e GZH. Com a colaboração de Letícia Coimbra, Marcos Bertoncello e Eduardo Castilhos, para o Domingo Esporte Show, com o entrevero Rafael Diverio.